Aleluia, que privilégio, rapaz, que dia especial na minha vida. Estou muito, muito feliz de estar aqui nessa noite. Para mim significa muito o privilégio e a oportunidade de ministrar a palavra essa noite para vocês. Para mim é muito especial. Inclusive eu recebi essa notícia que eu pregaria aqui nesta noite, no dia do meu aniversário. Obrigado pelo parabéns, mas... Terça-feira eu completei 32 anos, olha, um pastor tão jovem, né? Venho lá das Vargens, eu trouxe, na verdade, uma caravana de Vargem Grande para cá. Tem uma galera do Casa Capa que desfalcou o culto de agora, que está acontecendo lá. E aí, quando eu recebi no meu aniversário a notícia que eu pregaria essa noite, eu fiquei muito feliz. A Marivone estava nessa reunião que o pastor Gustavo acabou de citar, do outro lado de uma mesa. E eu fiz uma leitura labial, ela disse assim, olha, você vai pregar domingo. Eu confesso que eu fiquei muito feliz. Não, foi, durou alguns segundos, você vai entender porque alguns segundos durou a minha felicidade. Porque o lado esquerdo do meu corpo, com toda a ansiedade, preocupação e medo, pensou assim, será que o pastor Wander vai estar sentado aqui quando você estiver pregando? E aí eu também fiz uma comunicação distante para a Marivone. Falei, Marivone, pastor Wander vai estar viajando ou vai estar aqui? Aí ela disse assim, não, ele vai estar viajando. Eu, glória a Deus, eu não pude me levantar e dar aleluia, porque estava tendo uma reunião muito séria naquele momento. Mas eu parei de prestar atenção na reunião, fiquei pensando que texto que eu vou pregar e tudo mais. Mas quando acabou a reunião, o pastor Wander me desejou um feliz aniversário e disse assim, me deu um presente maravilhoso. Ele disse, olha, eu estarei ouvindo a pregação pela internet. E a confirmação veio aqui agora, né? Ele está assistindo. Muito obrigado, pastor, por esse privilégio de te ter aqui agora tão perto. Que a minha preocupação era estar sentado nessa primeira cadeira e essa vibração dele me pegar enquanto eu estivesse pregando, entendeu? E aí eu estou liberto disso. E eu, quando ele, a gente está naquela reunião lá e eu estou orando, eu sinto que ele está chegando, porque o pastor Wander, ele tem uma unção especial de fato. E aí eu estou de olho fechado pregando e eu sinto a presença dele lá na porta. Aí o meu olho abre, vejo aquele homem, aí eu começo um delírio, que a minha oração já começa a não funcionar muito bem, sabe? Eu falo, Senhor, abençoa os meus pecados, Senhor, abençoa Jesus, Senhor, perdoa o diabo, e eu não começo, eu me confundo muito no que eu estou fazendo. E eu comecei a pensar, Senhor, me liberta disso, pelo amor de Deus. Mas esse meu problema, eu sei que é porque ele é um homem muito especial, mas eu fiquei pensando sobre essa questão de... Quando nós estamos orando, quando nós estamos de fato fechando os nossos olhos e falando com o Senhor, será que de fato a gente está falando com o Senhor? Porque eu me pego muitas vezes na minha oração, não essa oração perto do pastor Wander, porque eu não oro sempre perto do pastor Wander, mas muitas vezes eu me pego orando em outras oportunidades, parece que eu estou orando para as pessoas. E eu não sei se isso acontece com vocês de alguma maneira. Às vezes eu me pego orando, falando palavras que sejam aprováveis, né? Palavras que sejam razoáveis para uma oração no evangeliquez, mas eu não sei se de fato eu estou falando com Deus. E quando eu aprofundo essa ideia de estar falando com Deus através de uma oração, eu fico pensando, será que tudo que eu faço, de fato, é uma manifestação do meu relacionamento com Deus? Ou é algo que eu faço já no meu... automático. Essa reflexão, não sei se cabe para você. Eu não sei se na sua célula, eu não sei se nas coisas que você faz no dia a dia, de fato, é algo que você está fazendo com o Senhor, para o Senhor. Nesse ambiente de igreja, nós cantamos aqui, né? Tivemos lindos louvores que nós entoamos aqui nesta noite. Mas será que toda a frase dessas canções que nós tivemos aqui, ministrados pelo Hudson, pela Vitória, será que foi uma expressão tua para o Senhor? Será que você cantou cada verso e palavra para o Senhor? Será que o teu momento aqui sentado, ouvindo essa mensagem, no momento que você sai da sua casa e vem para cá, de fato, é algo que você veio para se conectar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, e a cada instante você está aproveitando? Eu me questiono, não sei se você consegue se questionar nessa noite. Porque eu me encontro muitas vezes vivendo uma rotina cristã, tendo o privilégio de ministrar a palavra, muitas vezes orando em público, mas muitas e muitas vezes na minha vida eu me encontro tendo uma vida muito automática, falando por falar, fazendo por fazer, numa expressão, como eu disse, uma rotina cristã. Talvez você esteja sentado aqui não porque você pensou hoje de manhã, eu preciso ouvir Senhor, eu preciso estar na presença junto com os meus irmãos nessa capela, nesse templo, ou se de fato você pensou, hoje é domingo, hoje é dia de igreja. Hoje é domingo, hoje é o dia que eu vou à igreja. À igreja, essa expressão é bem complicada, eu vou à igreja, sendo que você é a igreja. E chega aqui, você tem o momento do cantar. Você nem é um cantor, um bom cantor, mas você canta. E não sei se você está cantando de fato para Deus, mas você já cantou, você já entregou dízimos e ofertas, você está ouvindo essa minha mensagem nesse momento, mas a sua expectativa de agora, não de daqui a pouco, mas de agora, olhando para mim, é uma expectativa de eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer que muitas vezes nós temos comportamentos, rotinas, atitudes, que não são expressões verdadeiras e genuínas para nosso Deus. Eu vou fazer um teste bem rápido, tá? E como eu estou com o microfone na mão, é aquela coisa, né? O pastor fala, vira para o irmão que está do seu lado, eu não vou fazer isso. Mas a gente fica tentado a fazer isso. Ainda mais quando tem muita gente assim, você fica muito tentado a fazer isso. Mas eu só quero que levante a mão e seja realmente uma expressão sua. Se você considera Jesus o seu melhor amigo, se você estiver em casa, coloca qualquer emojizinho, coloca a mãozinha, o coração. Pastor Wander, se você tiver, coloca um emojizinho assim. Só não me diga que ele está fazendo isso, que pode ser que ele não esteja aqui. Quem considera que a palavra de Deus é a fonte da vida, levanta sua mão bem alto para que eu possa ver. Muita gente levantou a mão quando eu disse que a palavra de Deus, presta atenção, é a fonte da vida, é a fonte da verdade. A última pergunta. Você realmente considera a oração um momento onde você conversa com Deus? Levante uma das suas mãos. Praticamente, ou quase todos levantaram suas mãos essa noite. E aí, agora eu não vou fazer você levantar a mão, não quero te expor, mas eu quero que você faça uma reflexão muito rápida. Se de fato Deus é o seu melhor amigo, Jesus é o seu melhor amigo, se de fato a Bíblia é a fonte da vida, é a fonte de tudo que você precisa para continuar vivendo, se de fato a oração é o momento que você conversa com Deus, a pergunta mais simples que eu posso te fazer agora, você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem feito de Jesus seu melhor amigo? É doído, mas é simples, porque para muitos, ou para mim, em algumas oportunidades de vida, para não me expor muito, né? O pastor não pode se expor dessa maneira tão assim, né? Pode escandalizar. Mas muitas vezes na minha vida, talvez eu abra a Bíblia para pregar. Talvez eu ore numa circunstância difícil. Mas nem sempre eu faço da Bíblia a fonte da minha vida, nem sempre eu faço de Jesus o meu melhor amigo, e muito menos eu faço da oração o momento que eu converso com Deus. Você tem feito isso todos os dias? Por favor, abra em Marcos 10, 17. Porque nós vamos estar diante de um homem que talvez tenha visto em Jesus nem sempre o melhor amigo, ou de fato não era o melhor amigo para ele. E de fato, esse comportamento automático pode ser algo que ele também vivia. Marcos 10, 17. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos. Diante dele lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás, ninguém honra teu pai e tua mãe.
E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Preste atenção nessa expressão. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não é. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para te seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição também. E na era futura, a vida eterna. Amém? Esse texto, para mim, trata de um homem, dado os seus suas devidas questões, se parece muito comigo. Talvez possa se parecer com você nessa noite. Porque quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, muitas vezes nós vemos e lemos que estamos falando de Jesus, mas esse Jesus não é o Jesus da cruz. Esse Jesus não é o Jesus que você acabou de cantar. Este Jesus do que acabamos de ler não é o Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e nos trouxe vida, e aí nasce uma religião, o cristianismo. Não é esse Jesus. Esse Jesus que nós estamos lendo ainda é um rabi, que ainda não morreu em meu lugar e em seu lugar. É um mestre da lei, é um rabino. Esse Jesus que nós estamos vendo diante desse jovem rico não é o homem ainda da cruz, porque não chegou o tempo da cruz. É um homem que estava impactando a sociedade com a sua leitura da Torá. Como um bom rabino, como um bom rabi, um mestre, ele interpretava o Antigo Testamento e lia e fazia aquilo que se chamava a Torá oral. Porque naquele momento, aquele Jesus era um homem que arrastava uma multidão também. Mas como ele mesmo diz, ele não veio tirar uma sequer vírgula do texto da palavra do Senhor. Mas a sua interpretação do texto da palavra era algo tão profundo, encantava, assim como João disse Pedro disse em João 6, palavras de vida eterna, para quem iremos? Para qual outro rabi nós iremos se não for para o Senhor que tem palavras de vida eterna? Palavras que multidões e multidões olhavam, ficavam admirados pela sua interpretação. O pastor Luiz Saião, ele fez uma referência para que a gente pudesse entender melhor sobre a leitura, né? Porque há um pensamento que Jesus veio radicalizar e ele falou coisas que não estavam na palavra. Ele falou totalmente tudo que estava na palavra, mas a sua interpretação realmente era algo fora do normal. O pastor Luiz Saião, ele usa uma verdade, né? Porque como um rabino que lia o Antigo Testamento, existe um texto em Deuteronômio 14, 21, que eu queria que você entendesse, se você não precisa abrir agora, mas o texto diz em Deuteronômio 14, 21, que não se devia cozinhar o cabrito com o leite da sua própria mãe. A leitura desse texto, a explicação desse texto, a releitura desse texto de um rabino comum seria: olha, vocês não podem comer carne com queijo. E é por isso que em Israel você não tem um fast food com um hambúrguer com queijo e carne, porque é uma leitura, é uma tradição. Só que o Senhor Jesus, esse Jesus, o rabino, que está diante desse jovem rico, ele não se ateve somente a tradições, a leituras e tradições que já vinham de muitos anos. Esse Jesus interpretava de forma tão magnífica e tão perfeita e tão incrível, e além da sua interpretação, era acompanhado com milagres, expulsando demônios e fazendo todo um povo ficar perplexo diante dele. Que um jovem rico, e é por isso que eu estou dando essa introdução, um jovem rico, importante, resolve ser um seguidor desse homem. Porque o seguidor desse rabi, Jesus, de fato, não era recheado de homens ricos e importantes. O seguidor de Jesus não eram seguidores ricos, importantes, de alto prestígio. O que faria um homem rico, importante, talvez vindo de uma herança, porque ele era jovem, ser um seguidor de Jesus? Porque a gente também tem que entender um contexto aqui muito importante. O povo de Israel, os judeus, estavam debaixo de um controle romano. E se você assiste The Chosen, eu estou maratonando essa série, tem sido muito bom. Fica muito claro essa presença romana diante dos judeus. Fica muito claro observar onde os judeus se sentiam oprimidos, que os judeus se sentiam de alguma maneira controlados e aí não existia esperança na vida deles. Não existia dignidade para o judeu. E aí vem um homem que cura, expulsa demônios, que faz a leitura da Torá de uma forma que arrebata corações. Um homem que tem na sua palavra e na sua vida algo que encanta, algo que traz ao judeu uma esperança daquele reino, aquele reino que voltaria a ser como lá nos profetas, como lá, na verdade, nos reis, como Abraão foi prometido, como em Davi foi vivenciado. Talvez a presença de Jesus trouxesse aos judeus, aquele povo, uma esperança, mas em contrapartida, essa forma tão incrível e diferente de fazer a leitura da Torá gerava muitos confrontos. Mas certamente eu fico pensando, o que, que um jovem rico, importante na sociedade, estaria com um homem que carrega tantas pessoas que não são importantes e não são ricas? Justamente era essa esperança. Justamente era essa esperança de uma vida, de um reino, de um império, de uma salvação, de algo que poderia trazer para eles a dignidade de volta, a esperança de volta. Essa introdução para que você possa entender que esse não é o Jesus que nós estamos cantando. É tão fácil dizer, negaram Jesus. Não é o mesmo Jesus que nós temos, a experiência que nós temos. Mas o que há de muito comum para mim e para você nessa noite, talvez seja a postura desse jovem. Porque esse jovem, importante e rico, que eu vou repetir várias vezes essa noite, ele vira para Jesus, e só em Marcos está essa expressão, ele vai aos pés de Jesus, ele se dobra para Jesus, reconhecendo a autoridade do rabino Jesus, e diz: bom mestre, o que faço para herdar o reino de Deus? O que faço para fazer parte disso que você está anunciando, disso que você está trazendo para o nosso povo? O que faço para também estar contigo nesse ambiente? E esse bom mestre, talvez para alguns, que seja uma bajulação, está bajulando e Jesus vem cortando ele, né? Não sou bom, você não é bom, somente bom é o Senhor. Mas essa bajulação, que talvez seja de fato uma bajulação, diz muito mais sobre ele, sobre o jovem, sobre esse homem rico. Porque como o texto diz, ele faz todas as coisas, ele cumpre as leis de Moisés, ele é um homem próspero, ele, como diz em resposta logo à frente, que ele cumpre todas as leis de Moisés, ele tem uma prosperidade, ele tem uma vida muito reta. E nesse ambiente onde ele se considera bom, de uma certa maneira, porque ele diz assim: tu és bom, bom mestre, eu quero ser o teu seguidor também. Eu te avalio numa condição muito boa, eu te avalio como um rabino bom, e por você ser bom, eu quero te seguir. Por você ser bom, eu quero fazer parte disso contigo. Eu, um homem poderoso, um homem importante, um homem rico, eu quero me juntar a ti e viver e ter a experiência daquilo que você está prometendo. Engraçado que, veja bem, em muitos casos da Bíblia você vai ver Jesus encontrando alguém triste, alguém quebrado, alguém machucado e precisando de milagres. Jesus entra na vida dessa pessoa e a pessoa é curada, a pessoa é restaurada, a pessoa tem a sua vida para cima, feliz, abençoada. Engraçado que essa história não é assim. Ele vem bem para Jesus, ele chega bem, ele chega feliz para Jesus. Mas ele sai triste. Geralmente Jesus acerta pessoas. Esse homem, ele escolhe Jesus. E Jesus diz para ele, você já cumpriu tudo, né? Você honra teu pai, honra tua mãe, não furta, cumpre todas as leis, né? Que bacana, você faz tudo isso. Lembra quando eu disse que talvez essa vida deste homem se assemelha de alguma maneira à minha vida e à tua vida? Eu fico vendo que talvez eu não tenha a mesma autoestima desse homem, me considerar um homem bom. Mas eu queria te dizer essa noite, eu queria que você guardasse no teu coração essa noite. Talvez você não se considere uma pessoa boa, uma pessoa perfeita. Mas como eu disse, ler a Bíblia, ter a vida do Senhor junto da tua vida, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa que caminha com Deus e come a palavra de Deus, que vive na oração, porque você sabe que a presença do Senhor é muito importante, nem sempre faz parte da sua rotina, mas quando eu quero apontar para esse jovem, que tem um comportamento cristão aprovado, se sente suficiente para estar no reino dos céus, que Jesus perguntou para ele, você faz tudo? Eu faço tudo, está tudo certo? O que mais me falta para estar ali? O que me falta? Não falta nada, eu estou cumprindo tudo. Talvez você não se sinta tão bom com este homem, mas a verdade é que você tem cuidado da sua família, você tem cuidado do seu ministério, você tem cuidado da sua empresa, você tem cuidado da tua profissão, sem a presença do Senhor. Você tem vivido a sua vida na rotina que você tem, com família, trabalho, teu ministério aqui na igreja, tocando a sua vida naturalmente, na naturalidade, talvez na expressão mais clara do ordinário, do medíocre, e não é medíocre no pejorativo, no médio, porque talvez você não esteja cheio do Espírito Santo, a sua vida de oração não é uma vida cheia, você não tem vivido uma experiência de leitura da palavra rotina todos os dias, e não por uma rotina, mas por um momento de alimento da tua vida espiritual. Então, se você não está cheio do Espírito Santo, meu irmão, se você não tem tido uma experiência profunda com o Senhor, você pode até não se considerar uma pessoa boa como esse jovem, mas certamente você tem se considerado uma pessoa muito suficiente. Porque essa família que Deus te deu, o emprego que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, a igreja que Deus te plantou, ela precisa que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa abençoar. Teus filhos precisam que você seja cheio do Espírito Santo, para que eles possam ser abençoados também. A tua igreja precisa que você esteja transbordando da presença dele, para que ela possa ser abençoada. E incrivelmente nós estamos vivendo todos os dias sem uma vida profunda com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, sem leitura, sem oração. Estamos cuidando de tudo que nós estamos cuidando. Isso me preocupa na minha vida, não sei se te preocupa, porque por mais que na minha boca não saia, eu sou bom, por mais que da minha boca não saia, eu sou suficiente, as minhas atitudes me fazem pensar que eu estou vivendo uma vida muito suficiente, que eu não preciso de Jesus, eu não preciso do meu melhor amigo, eu estou tocando a minha vida. Eu quero contar uma experiência. Eu estava dirigindo, é bem curta, eu estava dirigindo, vindo da academia, estava tomando um isotônico e sem querer eu derramei na minha camisa que estava no banco do carona. Eu cheguei em casa correndo, peguei essa camisa, botei em cima da cama. E agora também é o momento que eu preciso confessar algo para você, meu amor. Eu peguei eu não sei se eu posso dizer assim para você digerir melhor isso. Eu peguei um aparelho doméstico, estético, da minha esposa, para secar.
Acho que você já entendeu o que aconteceu.
Eu peguei esse aparelho para secar a camisa. Ele era um aparelho 220 e a tomada era 110. Eu não sou eletricista, eu sou pastor, né? Eu botei ele na tomada e ele funcionou. Não funcionou como deveria ter funcionado, como funciona no cabelo dela. Acho que você já entendeu. E aí eu comecei a secar, pastor Gustavo. Não funcionou como deveria funcionar, mas estava secando a minha camisa. Glória a Deus por isso. E continuei. Demorou muito mais do que eu imaginava. Só que do nada parou de funcionar. É isso que eu queria te dizer, sabe? Aproveitei aqui agora, na frente de todo mundo, para te dizer isso. Um bom momento, você não tem como gritar comigo aqui agora. Eu falei, o diabo queimou isso aqui, porque não é possível. E aí eu abri o chat GPT e perguntei, como é que um aparelho 220 numa tomada 110 queima? Eu achava que era o contrário. Ele disse, olha, se você continuar fazendo dessa... Assim, ele não disse isso, obviamente, né? Com o tempo, se você continuar usando um aparelho 220 numa tomada 110, ele queima, com o tempo. Talvez até eu acho que você tenha feito isso algumas vezes. Não é possível, queimou na minha mão. Na minha mão queimou. Mas eu te peço perdão. E aí eu vi que queimou, eu mandei ele para algum lugar, e você me perguntou, aonde está o secador? Eu disse, eu não sei, porque eu realmente não sei aonde ele está agora. Sei que ele foi. Aonde ele está, eu não sei. Eu fui sincero com você, mas a gente vai sair daqui, a gente vai dar um jeito nisso. Mas foi olhando esse secador, e sério, eu realmente me senti muito mal por isso, mas foi olhando o secador queimado de 220, ligado numa tomada 110, que me fez pensar que eu não fui criado para viver a vida que eu estou vivendo. Eu não fui criado para viver uma vida. O Senhor não me formou para viver pela metade do que Ele me criou para viver. O Senhor não me formou para eu viver metade daquilo que Ele me chamou para viver. Ele não me chamou para ser mais um filho, mais um esposo qualquer, um pastor qualquer. Ele me chamou para ser cheio do Espírito Santo. Ele não me chamou para viver pela metade. E incrível, a gente continua conseguindo viver. Assim como o secador que devia ter queimado de cara, ele queimou na minha mão. Ele queimou na minha mão, mas ele continuou secando de alguma maneira. E parece a minha vida e a tua vida, mesmo longe de Deus, mesmo não cheio completamente de Deus, a gente continua fazendo, a gente continua andando, a gente continua cuidando. Mesmo sem a nossa capacidade completa, a gente continua fazendo o que nós estamos fazendo. Mas foi olhando o secador, meu amor, que eu pensei que eu posso queimar em algum momento. Eu posso parar em algum momento. E de fato, muitos de nós paramos. Pessoas que estão servindo. Pessoas que estão liderando. Pessoas que não têm vida na igreja, mas têm as suas casas, seus lares, seus empregos. E que não conseguem mais porque não estão alimentados com o Senhor. E quando vem a primeira pancada, para. Porque está vazio. Porque se magoa nessa congregação de alguma maneira com um irmão e diz, eu não vou mais voltar aqui. Porque você não está mais cheio do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que te guia. É a tua carne que te guia. Não é mais o Senhor, é o Juan que move para a direita e para a esquerda. E quando sou eu que estou guiando, e quando sou eu que estou movendo, eu vou te dizer, eu vou queimar como meu secador queimou. Aquele jovem, ele tem do Senhor a graça e a misericórdia. Aquele jovem, o texto diz, o Senhor o amou, e o Senhor o confrontou em amor, porque o texto diz assim, Jesus olhou para ele e o amou, falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Eu fico pensando que por que essa expressão amor apareceu? Por que Jesus amou? Porque confrontou, por que Jesus amou? Porque quando Jesus vira para ele e diz assim, vende tudo. Não é só uma expressão de uma pergunta simples. Jesus o amou porque ele vai aonde certamente era algo sensível àquele homem. Jesus o amou porque quando ele vira para aquele homem e diz assim, vende tudo, ele vai sinceramente aonde ninguém sabe, mas doía nele. Era onde era sensível a ele. Jesus, por graça e misericórdia, diz assim, vende tudo, porque você está fazendo disso o seu Deus. Tira isso da tua vida e me coloca no lugar que eu devo ficar. Porque isso está me roubando. Isso está tirando o meu lugar no teu coração. Porque Jesus o ama, porque Jesus aponta para ele e diz assim: eu sou a vida, eu não sou um rabino, eu não sou um rabi, eu não sou somente um mestre, eu sou a tua vida. Ele se revela para aquele homem, ele diz assim: eu te conheço, jovem, eu te conheço pelo nome, eu sei o que te machuca, eu sei o que te faz travar, eu te conheço, Juan. Por isso que esse confronto de dizer vende tudo, não é uma expressão somente de vender tudo, porque Jesus não o chamou para um voto de pobreza. Jesus não o chamou para um voto de pobreza, tanto que mais à frente Jesus vai falar: olha, aquele que abandonar seus pais, seus filhos, esposa, campos, ele não mandou você desonrar a tua família. Não é sobre fazer um voto de pobreza e largar tudo, não é sobre isso. É sobre as coisas que estão roubando o lugar do Senhor na minha vida e na tua vida. É Jesus te amando e dizendo assim: eu te conheço, eu sei o que você está perdendo força, eu sei aonde você está me trocando e você está perdendo força, eu sei aonde corrigir a tua vida para que você possa caminhar e encontrar vida, e vida abundante. E Jesus vira em amor para este homem, e Jesus em amor essa noite, por graça e misericórdia, ele traz essa palavra para você. Jesus te ama essa noite e te diz: meu filho, pare de colocar coisas no meu lugar. Meu filho, pare de colocar coisas que não devem ser prioridade na tua vida, porque eu sou a fonte da vida. Você pode amar os teus filhos, você pode amar a sua esposa, você pode amar o seu esposo, você pode amar a tua família e está tudo certo por isso, é mandamento, é cumprimento, Jesus não mandou ninguém abandonar, você pode continuar vivendo, investindo, senão João Leandro vai brigar comigo, não estou falando sobre isso, mas é sobre você colocar as coisas nos seus devidos lugares e principalmente o Senhor em primazia na minha vida e na tua vida. Se Ele é a fonte, se Ele é a vida, por que que Ele não está em primeiro lugar no teu coração? Jesus o ama e diz isso. E aquele jovem rico, importante, ao ser tocado por Jesus, ao ser confrontado por Jesus, ao ser amado por Jesus, ele se afasta triste. Aquele jovem percebe que a vida dele não está realmente cheia de Deus, que a vida dele está muito longe desse reino que ele está buscando. Ele se entristece, porque ele percebe que quando Jesus o acessa na intimidade dele, aonde realmente dói, onde realmente machuca, aonde realmente sangra para ele, ele percebe que assim, olha, esse rabi, esse homem é maravilhoso, o que ele tem de fato mexe comigo, o que ele tem me gera vida, mas eu não consigo sustentar na força do meu braço. Eu não consigo sustentar uma decisão como essa. Ele deve ter pensado: tem muitas riquezas e realmente é o meu calo, é onde realmente eu realmente não posso abrir mão, mas ele está me trazendo coisas importantes. De fato, a melhor decisão da minha vida era realmente entregar tudo, mas ele se entristece porque ele olha e diz: eu não vou sustentar essa decisão. Talvez eu aqui de frente para ele possa dizer: olha, Senhor, eu vendo tudo. Mas na segunda-feira, ele, na hora de fazer o Pix, ele não vai conseguir fazer o Pix. Ele poderia chegar: Jesus, eu vou entregar tudo. Mas ele pensou bem: eu não quero que essa decisão seja apenas uma decisão de boca. Eu realmente preciso viver. Então ele se entristece, ele realmente entende a situação e diz: não dá para mim. Essa decisão eu não consigo sustentar. E eu quero dizer que muitos que estão aqui dentro, ouvindo essa palavra, percebem que a sua vida está um pouco distante de Deus, percebem que realmente não está tendo uma vida cheia do Espírito Santo, percebem que a sua vida no Senhor não é uma vida constante, percebem que não dá para viver sem o Senhor, levantaram suas mãos, sabem que o Senhor é a fonte da vida, Mas muitos de nós estamos aqui pensando, se eu abrir mão de algumas coisas que eu estou sendo indagado essa noite, confrontado essa noite, abrir mão, segunda-feira eu não vou resistir a essa decisão. O que esse pastor está me dizendo aqui essa noite, de fato, eu devia estar lendo mais a Bíblia, eu devia estar mais perto de Deus, eu devia ter uma vida mais cheia da vida que é o Senhor. Mas se eu tivesse nessa condição, eu sei que segunda-feira eu vou falhar. Segunda-feira eu não vou conseguir manter essa decisão. Alguns que estão aqui dentro e estão em casa agora ouvindo essa palavra, certamente alguns já tiveram uma vida cheia do Espírito Santo. Alguns estão aqui, pregaram em muitos lugares. Pessoas que já chegaram a essa igreja esse ano, ano passado, e já tiveram experiências profundas com Deus, ministrando, tendo uma vida de intimidade, uma vida abençoada. Mas por dores e talvez por essa caminhada, contando na força do seu braço, pode ter sofrido, tido desilusões, tendo alguns traumas de vida e pensado assim, agora eu preciso só ficar sentado aqui, quietinho no meu lugar, eu preciso manter essa vida aqui, é suficiente, está bom aqui. O que ele está falando, realmente seria muito bom eu voltar a viver, mas não tenho condições. E o que ele disse sobre o secador dele, se eu continuar assim, eu realmente vou parar, eu sei que vou parar, mas eu não tenho condições, eu não vou conseguir aceitar esse Jesus dessa forma intensa, e eu vou parar, então é melhor não. Tem outras pessoas aqui dentro que, assim como o jovem se afastou de coração, continua servindo, continua liderando, continua cuidando da sua família, mas o coração já desistiu. Só não tomou a posição ainda de desistência. Está sentado aqui, está vivendo, mas só não tomou a atitude de desistir, de abrir mão. Está vivendo como nós estamos falando, no automático, mas o coração está longe da vida. Está longe desse mestre, está longe de Jesus, mas continua cuidando, vivendo, fazendo. Mas como meu secador, você vai parar. Você vai queimar em algum momento. Você vai travar nesse processo. A Bíblia diz que esse jovem, ele se entristece. Essa expressão só tem Marcos. Ele se afasta triste de Jesus. E quando ele se afasta de Jesus, ele está dando esse diagnóstico, dando esse atestado. Eu realmente não tenho condições. E Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, olha, é muito difícil um homem que se sente o suficiente herdar o reino dos deus. É muito difícil para um homem que se sente o suficiente ter vida comigo. E aí, o texto da noite, o título da noite, Camelos e Ovelhas, porque Jesus usa a expressão, a analogia de um camelo no fundo de uma agulha. E muitos estudiosos, pregadores, teólogos usam a expressão olhando muito para a agulha. A agulha, que a agulha pode ser os portões de Jerusalém, que a agulha pode ser os buracos na muralha de Jerusalém, e eu não estou questionando o fato disso, mas essa noite eu queria olhar para o camelo. Eu queria olhar para o camelo, não só porque o camelo que torna a agulha impossível, porque de fato, uma linha passa pelo fundo de uma agulha. Não é somente o camelo, o camelo faz a agulha ser impossível, mas eu queria olhar a figura e a característica do camelo. O camelo é um animal que ele passa dias e semanas e meses sem se alimentar, porque a sua estrutura o faz ser um animal suficiente a tantas e tantas distâncias e quilômetros, no calor, no frio intenso do deserto, na falta de alimento e na falta d'água. O camelo é um animal suficiente. O camelo é um animal que não precisa de outros fatores para atravessar um deserto. E quando eu penso no camelo, eu penso no jovem, rico, eu penso em mim, eu penso em você. O camelo não precisa de ajuda, mas eu não sou camelo. Você não é camelo. O mundo tem pregado uma palavra que está na moda, resiliência. Alguém já ouviu? Alguém já ouviu isso, não só ouviu, mas ouviu com recorrência? Resiliência, pessoa que é resistente, que suporta sofrimento. Eu sou uma pessoa resiliente. Ser uma pessoa resiliente nesse tempo é uma qualidade muito louvável. Mas eu não sou camelo, eu sou ovelha, e ovelha precisa de pastor. Ovelha não é suficiente, ovelha é insuficiente, e reconhece a sua insuficiência, e por reconhecer a sua insuficiência, ela precisa de um pastor. Eu não sou um camelo, eu não sou resiliente, eu não sou resistente, porque o evangelho não é sobre os resistentes, não sobre os resilientes, mas sobre aqueles que estão rendidos ao pé de Jesus, aos pés de Jesus. O evangelho é sobre aqueles que estão rendidos. Eu não sou um camelo. Você não é um camelo, você é ovelha. O texto diz: aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus. Então, quando você faz a conta, eu tenho muitas riquezas, eu amo minha família, eu não tenho como inverter essa ordem porque a minha vida está nessa bagunça. Aquilo que você não consegue enxergar, Deus pode fazer. A decisão que você deveria tomar essa noite é dizer assim: eu quero o Espírito Santo cheio na minha vida. Eu não quero abrir mão de uma vida, eu não quero ter uma vida padrão, medíocre, ordinária. Eu quero ver o extraordinário de Deus. Eu quero ver aquilo que é sobrenatural, porque eu vivo pela fé. A decisão que talvez eu queira tomar essa noite, você queira tomar essa noite, está te impossibilitando porque você está olhando para o camelo que você é. E você diz: eu não tenho condições, é impossível. Porque eu queria ser um crente na minha casa, mas as pessoas vão me julgar. Porque um dia eu já fui e agora eu não consigo ser. Eu quero ser um crente no meu trabalho, mas a conjuntura do meu trabalho não me permite. Eu já fiz tantas coisas erradas no meu trabalho, que talvez eu não consiga ser um crente genuíno no meu trabalho. Talvez eu queira voltar a viver pregando, ministrando, sendo uma bênção na minha igreja, mas as pessoas não têm mais, eu não tenho mais credibilidade perante as pessoas. Eu já não me vejo como viver isso na minha vida e na minha família. Eu quero pregar para aquele meu filho afastado. Eu quero ser uma bênção para o meu filho afastado, para o meu esposo, para a minha esposa. Mas eu já não tenho mais condições. É impossível para mim. Esta é a palavra dessa noite. O que é impossível para você, não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Porque Deus, quando escolhemos entregar o nosso caminho para Ele, nós devemos confiar nele, e Ele que fará. O que cabe a você essa noite é dizer assim: eu quero a vida, eu quero a vida eterna, eu quero a vida abundante, eu quero ser cheio, a decisão é sua, mas quem faz a segunda, a terça, a quarta, cheia do Espírito Santo, é Ele que faz. Não compete a você, camelo, porque você é ovelha, é Ele que vai te conduzir. Salmos 37, confia teu caminho no Senhor, entrega teu caminho no Senhor, confia nele e Ele fará, e tudo Ele fará, não é uma parte, tudo Ele fará na minha vida e na tua vida. O que talvez seja impossível para você, o que é impossível para você não é impossível para Deus. Então você que essa noite veio para cá, você que essa noite, ao ouvir a minha palavra, pensou: realmente, a minha vida não tem sido cheia, eu tenho vivido uma vida como o secador do pastor Juan, eu estou fluindo, eu estou secando, está dando, está fluindo, mas eu não estou tendo a vida que Deus me formou para ser, eu não estou experimentando aquilo que o Senhor me formou para viver, a minha vida está em falta. Eu quero te convidar essa noite a entregar nas mãos de Deus, e deixar que Ele faça, e deixar para Ele o impossível. Para aquilo que você não encontra a solução, deixa Ele fazer. Tira da tua mão, camelo, e vive a experiência de ser de fato uma ovelha, porque a ovelha, ela passa no fundo de uma agulha. Ela passa, porque é o Senhor que faz aquilo que é impossível. Não é possível uma ovelha passar no fundo de uma agulha, mas para Deus é possível passar. Então entrega a tua vida, entrega teu caminho, e deixa o Senhor fazer, e Ele fará. Vamos colocar de pé nessa noite. Eu te convido a ficar de pé nessa noite, para que você, ouvindo estas palavras, possa fazer uma reflexão na tua vida. Aquele jovem estava buscando a salvação, Aquele jovem estava buscando a vida eterna, o reino dos céus. E o Senhor falou assim: você precisa ter vida comigo, eu sou a vida. Jesus vira para você e diz a mesma coisa, meu filho. Você está buscando um Deus institucional, um Deus vagalume, sabe, que aparece e desaparece no dia a dia. Mas eu não te formei para ter uma vida vagalume. Eu te chamei para você viver de forma abundante, plena com o Senhor, de forma transbordante com o Senhor. Teus filhos vão receber Jesus, não só quando você manda aquele versículo, ou quando você pede para ele vir à igreja. Teus filhos vão receber de Jesus, porque eles estão aqui, ou porque eles estão em casa, porque eles estão vendo em você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Seu marido, sua esposa, seu emprego, sua empresa, eles vão beber de Jesus. Porque você virou uma ovelha essa noite, porque você reconheceu que eles só podem beber se você deixar Jesus encher a tua vida com o Santo Espírito. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e que você, com seus olhos fechados, não fazendo aquela oração que eu faço quando o pastor Wander está, mas de olhos fechados, você possa de fato nessa noite dizer: Senhor, aqui está a minha riqueza, aqui está o que eu estou te roubando, aqui está a minha vida, aqui está a minha família, aqui está aquilo que eu estou sofrendo, aquilo que está, aquilo que eu não consigo mais enxergar uma possibilidade. Pai, está aqui, eu te apresento e te peço, faz o teu querer, faz a tua obra, move, faz o milagre que eu não consigo mais enxergar. Pai, eu não sei nem como eu vou chegar segunda-feira sendo um adorador no meu emprego. Eu não sei nem como eu vou ser um adorador na minha casa. Mas faz, Senhor. Faz a obra. E que você possa ser surpreendido pela ação milagrosa desse rabino, que é muito mais do que um rabino, mas é a fonte da vida.